当当当当当当当当当。Me pediram para cantarolar de novo no podcast. Então, eu sou o pai da democracia, filho da democracia, farei o que vocês me pedem. Desculpe para quem não pediu, desculpe para quem ficou ofendido, mas é assim que é. Então, caso você não tenha notado, essa canção era dos Vingadores, porque hoje tem Vingadores, parte 5 de Vingadores. Vamos lá, cara, né, na outro podcast eu recitei o meu amor, né, por Kurt Busiek e o Pérez, nessa adorável jornada que tá sendo Vingadores, e a gente continua aqui, mas pelo título, vocês vão ver que esse subtítulo, de novo, é dos Thunderbolts. Porque aqui eu encerro a minha jornada de acompanhar os dois, tá? Eu li muita coisa de Thunderbolts, acho que fui até... Passei da fase do Nicieza, fui até o Kurt Busiek voltar lá nos anos 2000 e tantos, tá? Mas eu vou parar de cobrir Kurt Busiek aqui porque eu não gosto, não gostei. Kurt Busiek mora no meu coração, o Mark Bagley também desenha pra um cacete, mas eu não vi graça depois disso, tá? Pra mim... O Run bacana termina aqui. Por isso se chama Vingadores. Justiça como um raio. Porque é dos Thunderbolts. Vamos dar uma boa cobrida, então, o que tá rolando no Thunderbolts também. Tava rolando muita coisa. Eles estavam rolando várias missões ali. Eu acho que enfrentaram o Hulk. Enfrentaram outras super equipes. A SHIELD tava caçando eles como androides. Tinha um novo Cidadão V na jogada. Essa parte é bacana, viu? Acho que quem escreve foi o Mark Waid, que trouxe esse cara. Porque ele é um herói das antigas. E aqui, lembra que o Barão Zemo, ele se disfarçou de Cidadão V, né? Pra remeter um Capitão América e tal. E tinha um antepassado, ao contrário do antepassado. Um herdeiro vivo hoje, que se ofendeu muito com essas peripécias do Barão Zemo. Por isso que ele pega e veste a roupa do Cidadão V e vai com vingança. E é bem legal essa parte. Você descobre depois que essa herdeira aí é uma moça e não um cara, né? E ela vai atrás do Barão Zemo. É bem, bem bacana essa parte. E também tem, né? Lembra que o Gavião, ele sai dos Vingadores. Meio que... vou sair. Isso tudo era parte, assim, eu acho que do Kurt Busiek, ele falando, puta, eu não tô conseguindo gerir todo mundo aqui. Tem essa outra equipe aqui dos Thunderbolts que eu não tô conseguindo também deixar bacana. Então ele colocou o Hawkeye lá, né? O Gavião lá. Ele manda o cara lá, ele fala, agora eu vou vir aqui porque eu sei como fazer. Aí os Thunderbolts ficam olhando assim, what? Sai fora, Vingador. Aí ele falou, não, vocês têm que lembrar e tal, que eu já fui um vilão, daí eu entrei nos Vingadores, eu sei como é que é os caminhos das pedras pro vilão virar o mocinho, né? Eu tô resumindo, tô parafraseando, mas basicamente é isso que ele falou. E eles aceitam de boa, assim. Tanto que eles vão procurar um esconderijo melhor do que eles estavam e tal. E... daí aciona os alarmes lá dos Vingadores. Então os Vingadores vão lá pra pegar eles. E tem um embate ali, né? E eles ficam, pô, o que, que o Gavião tá fazendo? Pô, a gente tem que prender esses caras, porque estavam falando que eles eram mocinhos, mas são uns vilão do caralho e tal. E tem esse embate, daí o Gavião fala, gente, calma, eu tô tentando fazer a coisa certa aqui, deixa de boa. Aí os Vingadores até entendem. E eles falam, pô, certeza que você vai fazer isso. E um gesto simbólico do Gavião é pegar o cartão dos Vingadores, que era muito notório ali antes do massacre, né? E quebra o cartãozinho na frente de todo mundo. Ele fala assim, tenho certeza que eu quero ser um Thunderbolt e não um Vingador, né? E eu termino aqui a minha cobertura sobre os Thunderbolts, né? Assim, pra quem quiser continuar lendo, é bacaninha, tá? Acho que tem até uns entreveios com os Vingadores mais tarde. Tem a resolução aí do novo Cidadão V caçando o Zemo. E tem várias outras coisas bem legalzinhas que acontecem, mas eu, né, como já disse, não gostei muito, então eu queria cobrir até esse crossover que tem aqui, né, fomentando o Gavião como líder dos Thunderbolts. Tanto que eu acho que a próxima coisa que ele fala ó, que o Matt 1, ele tinha que se entregar, porque ele tinha assassinado alguém, não sei qual a história, então ele tinha que se entregar pra prisão, tá? Então, tem muita coisa ali bacaninha até, e daí entra nesse Eza que eu já não gosto mais. Então, vamos voltar pro bom, que é Vingadores. Isso aqui é massa, cara. Puta que pariu. Depois, né, o Magnum tá vivo, né? Aí eles dão um jeito ali o Pym resolve consertar o Visão de volta, então o Visão volta a ter corpo físico, então os dois fantasmas têm corpo físico, saiu o Gavião, entrou já os dois, os dois doidos aí. Que é bem legal assim, né? Porque aí o Visão fica com ciúme de um lado e o Magnum, ele sabe que o Visão dispensou a Wanda, mas ele olha assim, tipo, desconfiado, meio que de boa. É, porque ele meio que trata o Visão como se fosse um amigão ainda, então mal ele sabe dos ciúmes do seu amigo. Então tem tudo um triângulo amoroso entre ele, a feiticeira e o Visão, que é muito legal. E é bem legal agora, hoje, acho que tratar desses dramas dos dois novinhos, que é o Justiça e a Flama. A Flama, ela desde sempre, digo, nesse run aqui dos Vingadores, ela entra e fica meio cabisbaixa, assim, tipo, puta, os Vingadores, a gente tinha uma vida legal lá com os New Warriors. Ela tem um pai, eu acho que é um pai rico que não sabe do relacionamento dela. E ao contrário disso, o Justiça sempre fica empolgadão. Ah, a gente tá nos Vingadores, isso é muito foda. Meu Deus do céu, meu sonho, sabe? E daí a própria Flama não consegue falar isso pro Justiça, porque ele é tão empolgado, né? E ela não quer quebrar esses sonhos. E o Justiça mal vê o que tá acontecendo com a Flama. E enquanto vai acontecendo todas as histórias que eu já contei e contei hoje, essas paradas vão desenvolvendo. Por exemplo, aqui a Flama, quando ela vai conversar com a Wanda fala assim, ó, pô, você tá com um problema de poder. Vamos, o seu poder tem a ver com o nível celular. Vai falar com o Pym, o Dr. Pym. O Dr. Pym, o Homem-Formiga, pode dar um jeito. E cara, ele dá. Em um dia de trabalho, ele faz uma roupa nova que se pluga à pele dela. Então, quando ela usar os poderes, vai compensar o que deixava ela meio... machucava ela, de certa forma, o poder dela, né? E aqui ele conserta, dela fica maravilhada. Então, ela começa a ver o lado bom de estar com os Vingadores. Acho que o pai dela também aceita o casamento com a Justiça, alguma coisa assim. Então ela vai solucionando os dramas e, pasmem, o Justiça começa a criar novos dramas. Ele vê que os caras dos Vingadores são todos muito fodas, muito experientes, ele não. Então ele tá sempre recebendo umas ordens assim e fala, pô, Justiça, por que você não fez isso? Pô, Justiça, vamos treinar agora, sabe? É um nível muito acima do dele e ele começa a ficar preocupado e ansioso e com meio que uma síndrome do impostor, porque ele começa a se cobrar mais do que ele devia, então ele fala, puta, não tá tão legal aqui nos Vingadores. Então até tem uma missão que os novos guerreiros ali, com Nova, a Namorita, aparecem. Ele fala, puta, que saudade, eu tava lá quando nos novos guerreiros, lá era legal, lá eu tinha meus amigos, lá a gente bebia, comia pizza. Então era uma coisa mais jovial e aqui não, é só seriedade, senão se a gente falhar a gente mata o planeta, a gente mata o universo. Então ele começa a ficar muito, ter uma depressãozinha, sabe? Isso vai se desenvolvendo. Vou pular aqui um pouco na frente, que realmente tem uma parte que os Vingadores vão se dividir. Tem uma parte na história aqui que o Kurt Busiek, que ele tem que se concentrar lá com o Thunderbolts, porque ele tá finalizando o run dele no Thunderbolts. Então ele fica lá um pouquinho e ele pede pro amigo dele, o Odoi, pra dar uma pincelada aqui nos Vingadores e passa assim umas linhas direto pra ele. E o Odoi faz um trabalho incrível aqui de resolver esses dramas dos dois. Por exemplo, do Justiça, tem uma missão que volta a Capitão Marvel, tem um vilão que quer roubar os poderes dela. E num ato de heroísmo, ele se doa, assim, pra conseguir bater no inimigo. e ele meio que quase perde a perna, assim, uma coisa visceral, e ele cria coragem, sabe? Então ele, todo mundo fala, porra, Justiça, você foi muito foda. Foi muito foda mesmo o que você fez. E isso faz ele ganhar a confiança que ele não tinha, sabe? Então aqui a gente vê o Justiça se evoluindo como um verdadeiro herói. E não aquele garoto que gostava de bater em bandido de antes dos novos guerreiros, sabe? Então os dois tiveram uma decrescente maravilhosa, maravilhosa aqui no Run dos Vingadores. Ah, e daí a outra parte, né, é que o time se divide e o Capitão América e o restante da equipe vão lá ajudar, ó, uma gangue de demolição lá que tá fudendo o espaço e tempo, né? Então ele resolve lá. É um arco de 3 ou 2 edições que essa equipe se divide, né? Então o Odoi trabalha os dramas separadamente e ficou muito bacana. Parece, não tem competição de protagonismo. É como se o Kurt Busiek olhasse, ó, te entrego, faz o que você quiser porque você é foda. E o Alden falou, não, eu vou continuar a sua história porque você é foda, sabe? Tem um entrosamento ali entre os dois escritores que ficou, assim, bacaníssimo, bacaníssimo mesmo. E daí tem, tipo, coisas especiais. Tem uma edição que o Fera volta. Lembra, quem é leitor dos anos 80, sabe que o X-Men acabou, então os outros personagens ficaram meio que soltos no universo Marvel, e os Vingadores do Roy Thomas, se não me engano, ou do Eagle Heart, um dos dois, abraça o Fera como um Vingador, e deu muito certo. Eles até mexem, assim, na personalidade do Fera, para ser um pouco mais extrovertido, e casa muito bem. Então, pessoal mais antigo aí, com uns 40 anos ou mais, lembra muito desse Fera dos Vingadores. E aqui o George Pérez e o Kurt Busiek, eles fazem uma homenagem a essa fase, né? Trazendo o Fera pra fazer um dia de visita nos Vingadores. Então ele tá super palhação, ele beija o Magnum na boca, eles lembram umas histórias antigas, ele mostra como é que é a mansão dos Vingadores, sabe? É tudo uma homenagem e eles aproveitam e o Pérez desenha eles dois na edição. Ele e o Kurt Busiek, eles falam, puta, olha o que a gente tá fazendo aqui, né? Olha quanto tempo a gente matou aqui, fudeu. Eles quebram a quarta parede e fica muito, muito engraçado, gostosinho, sabe? É um respiro a todas as aventuras que acontecem aqui dos Vingadores, muito legal de acompanhar. Tem mais algumas aventuras ali envolvendo o Triathlon e o Triano, não sei como é que tá no português, gente, é Triano Understanding, né? Seria a contemplação do Triano, sabe? Então tem toda ali uma aventura, então o Triathlon volta a ajudar, porque o Triathlon é meio que filho desse Triano Understanding, e tem um Templar lá que ele tá atacando, e a gente acha meio estranho, assim, que bem quando esse Templar ataca, o Triathlon vem ajudar, bem quando as câmeras estão apontadas ali, sabe? Muito conveniente. E é óbvio que no final dessa edição a gente descobre, não os Vingadores, mas a gente descobre que esse Triano Understanding tá atrás desses vilões aí, onde aparece o Triathlon. Eles estão, assim, intimamente querendo que o Triathlon seja visto ajudando os Vingadores, né? Também tem outros desenvolvimentos, tipo da Wanda se tornando uma líder do caralho, né? Porque ela fala assim, o Capitão, você tá fazendo merda, bicho. Você tá fazendo muita merda. E o Capitão, puta, é merda. Tem outras que ele fala assim, não, Wanda. Eles têm um embate, assim, né? Então a Wanda não foge da raia, né? Fala assim, ó, você tá fazendo merda aí, cara. Você não devia estar fazendo isso. E nessa especial do Odoi tem outras participações, assim, né? Tem a Photon com o Cavaleiro Negro. Na outra lá que eu comentei, né? Trouxeram a Cap Marvel pra fazer outra participação junto com o Justiça e o Homem de Ferro, né? Então teve umas coisas bem legais, assim. Que mais? E acho que pra finalizar, vamos finalizar aqui esse episódio um pouco mais curtinho, porque o próximo arco, gente, vai entrar o grande, o foda, termina aqui com o Ultron capturando o Dr. Pym. E eu quero um programa especial, assim, só pra falar dessa era de Ultron, sabe? O arco de Ultron dentro dos Vingadores do Buzz, que eu quero falar só disso. Então aqui ficou também um podcast de interlúdio, pra fechar ali a parte do Kurt Buzz aqui nos Thunderbolts, que, né, que nem o Papo Quadrinheiro definiu lá, né, essa uma renascença ali, onde o Kurt Busiek cria uma equipe para homenagear os Vingadores, mas de uma forma descontraída, sendo os vilões, pá. E aqui eu acho que ele ganha, né, essa notícia muito boa no meio do caminho, tipo, ó, os Vingadores vai voltar, você não queria pegar Kurt Busiek aqui? O Kurt Busiek fala, ah, meu Deus, só se o George Pérez vir desenhar para mim, daí... E acontece tudo isso, sabe? Então, o Kurt Busiek, ele se mostra um cara muito empolgado nessa era aqui. Muito empolgado em trabalhar e mexer com esses personagens. E homenagear eles da forma que ele mais consegue fazer. E fica muito bacana. Fica muito bacana mesmo. Pra quem tava acompanhando Heróis Renascem, daí bate com Thunderbolts. Aí volta Vingadores do Busiek. Acho que o Mark Waid tava no Capitão América. O Busiek também tá no Iron Man. Cara, é coisa boa pra um cacete atrás do outro. Não para. É coisa muito bem escrita. E, no caso dos Vingadores e do Thunderbolts, tem desenhistas maravilhosos. Sabe, é que nessa época o desenho tava um pouco mais em voga por causa da Image Comics. Então, essa volta aqui, a Image Comics já tá falindo. Então, tem esses desenhistas desenhando pra um caralho aqui na Marvel de novo, com um roteiro bom. Nossa, é assim, deve ter sido um respiro, sabe? Aqueles que aguentaram firme foram recompensados. E aqueles que não aguentaram, ouviram boatos que estava voltando, né? Então, pra mim, é um deleite ler essa fase, tá? Eu sei que eu já falei que eu não leio as outras fases, e essa fase é tipo uma retomada do clássico, é uma homenagem do clássico, mas mesmo assim eu que não li direito, adorei, sabe? Eu acho que é por isso que essa fase é tão bem elogiada, porque ela agrada gregos e troianos, aqueles que aguentaram firme desde as épocas passadas e os novos leitores que eu tô me colocando aqui no meio, né? Então, muito bom. E a gente fica por aqui nesse episódio de Vingadores. E a gente se vê nessa próxima arte. Tô muito, muito empolgado de fazer, que é a Era de Ultron. A gente se vê lá. Falou!